Sabes, há mensagens que uma pessoa lê e 5 minutos depois já se esqueceu.
Sim.
E depois há outras. Outras que parecem que nos agarram e não nos largam. Não são só informação, são um desafio.
Exato.
Parecem que dizem, ok, ouviste isto, e agora? Vais continuar a tua vida como se nada fosse?
É mesmo sobre uma mensagem deste calibre que vamos falar hoje.
Sem dúvida. O material que temos aqui é um comentário ou uma passagem muito, muito curta do Evangelho de São Marcos, que se chama O Início do Reino e o Primeiro Chamamento.
Uhum.
E é incrível como em tão poucas linhas se concentra um momento de viragem tão absoluto.
E é essa a nossa missão aqui, não é? Tentar perceber o que é que torna esta passagem tão, tão explosiva.
Temos, por um lado, uma espécie de anúncio público, quase um manifesto, a dizer que as regras do jogo mudaram.
Certo.
E logo a seguir a câmara foca-se em pessoas normais, no seu dia-a-dia, e vemos o que é que acontece quando essa mensagem lhes bate à porta.
E a própria fonte que estamos a analisar dá-nos uma pista muito importante. Diz que esta passagem não é um evento qualquer.
Não.
É a cena de abertura do Evangelho de Marcos. É a primeira coisa que vemos Jesus a fazer em público. E por isso, define o tom para tudo o que se segue, pondo a ideia de conversão, não como o objetivo final,
mas
como o ponto de partida.
O bilhete de entrada?
Exatamente, o ponto de partida obrigatório.
Certo. Então vamos direto ao assunto. A frase que lança tudo isto é: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditei no Evangelho. Parece simples, mas cada palavra aqui parece pesar uma tonelada. Vamos começar pela primeira parte. Cumpriu-se o tempo. Isto é mais do que dizer as horas passaram, não é?
Muito mais. A palavra grega original aqui é kairos.
Kairos.
E isso não significa o tempo do relógio, o tempo cronológico, a que chamamos cronos.
Certo.
Kairos é o momento certo. O momento oportuno, o ponto de viragem. É como se a história estivesse a cozinhar enlumbrando até este ponto exato.
Ah, boa analogia.
A mensagem é a longa espera, as profecias, a expectativa, tudo isso culmina agora. Não é mais uma promessa para o futuro. O alarme da história acabou de tocar.
E logo a seguir diz, está próximo o reino de Deus. Essa palavra, próximo, sempre me pareceu um bocadinho ambígua.
Sim.
Significa que está quase a chegar, tipo uma tempestade no horizonte, ou que já chegou, mas de uma forma que se calhar não estamos a ver?
Essa é a pergunta central. E a força da expressão sugere a segunda opção. Não é uma coisa que se aproxima a longe, é uma realidade que está a entrar derrompante no presente.
Que já está ao nosso alcance.
Que já está ao alcance. É como se uma nova dimensão estivesse a sobrepor-se à nossa. A intenção é chocar, é dizer a realidade que vocês achavam que conheciam já não é a única. Há algo novo aqui, agora.
O que torna a segunda parte da frase ainda mais urgente. Já não é um anúncio, é uma ordem. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.
Uhum.
Quando eu ouço arrependei-vos, a minha cabeça vai logo para a ideia de culpa, de pedir desculpa, mas aqui parece ser algo muito maior.
E é aqui que está a chave. A nossa fonte lembra que a palavra original, metanoia, é muito mais radical do que o nosso arrependimento.
Metanoia.
Significa literalmente mudar de mente. Não é sentir remorso, é uma reestruturação completa da forma de pensar.
É quase como fazer um reset de fábrica ao cérebro.
É a analogia perfeita. Exatamente isso. Não se trata de lamentar o passado, mas de instalar um sistema operacional completamente novo para se conseguir ver este reino que, como estávamos a dizer, já está presente.
Gosto disso. Porque implica que as configurações antigas já não servem para processar a nova realidade.
Não servem.
E depois vem o passo seguinte. Acreditai no Evangelho. Portanto, não basta apagar o sistema antigo.
É preciso instalar e confiar no novo software, na boa nova. É uma ação em duas partes. Abandonar a velha maneira de ver o mundo para poder abraçar a nova. A fé, aqui, é a confiança de que este novo sistema operacional é real e funciona.
Pronto. Então a mensagem inicial é, pá, incrivelmente densa.
Muito.
O momento decisivo chegou. Uma nova realidade está aqui. E para a perceber, é preciso uma transformação mental e um ato de confiança.
Exatamente.
E, bem, uma coisa é ouvir um manifesto destes. Outra, completamente diferente, é ver o que acontece quando esta ideia aterra na vida real. E o texto faz isso mesmo, não é?
Muda o foco. da proclamação geral para o encontro pessoal. A teoria vai passar à prática e a forma como é contada é quase cinematográfica.
É verdade, a cena de uma normalidade total. Jesus a andar junto ao mar da Galileia e vê dois irmãos, Simão e André. O que é que eles estão a fazer? A trabalhar. A lançar as redes porque, como o texto diz, eram pescadores. Não há nada de especial a acontecer. É só a vida.
E no meio dessa rotina ouve-se um chamamento que corta através de tudo. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens.
O que é fascinante.
O que é notável aqui é que ele não lhes diz para deixarem de ser quem são. Não diz, esqueçam a pesca, agora vão ser outra coisa.
Certo.
Pelo contrário, ele pega na identidade deles, na habilidade central deles e dá-lhe uma nova dimensão.
É quase uma promoção, não é? É como se dissesse, a vossa experiência de vida, a paciência, o conhecimento do mar, nada disso é para deitar fora. Pelo contrário. Isso é a qualificação essencial para o que vos vou pedir.
Precisamente. É uma validação do que eles eram, mas ao mesmo tempo uma elevação a um patamar que eles nunca poderiam ter imaginado. A perícia deles vai ser reaproveitada.
E a reação deles? É aqui que a história se torna quase desconcertante para nós hoje.
Sem dúvida.
O texto diz, eles deixaram logo as redes e seguiram-no. A palavra que me salta à vista é logo.
Imediatamente.
De imediato. Eu fico a pensar nisto. Quem é que faz uma coisa destas? Não há uma pergunta. Para onde? E o nosso sustento? Deixe-me só acabar o dia.
Nada.
Nada. Apenas uma resposta imediata e total.
Esse logo é uma das palavras-chave no Evangelho de Marcos. Ele usa-a repetidamente para criar um ritmo de urgência, para mostrar que o poder em ação é tão grande que não permite hesitação. E o gesto de deixar as redes era um simbolismo tremendo. As redes não eram só ferramentas.
Não, eram a vida deles.
Eram o seu ganha-pão, a sua segurança, a sua rotina, provavelmente a herança da família. As redes eram o sistema que eles conheciam.
Portanto, largar as redes é largar a rede de segurança.
Exato.
É um ato de confiança pura.
Exato.
Que desafia toda a lógica económica e social. É o acreditar no Evangelho transformado em ação física, antes mesmo de o cérebro ter tempo para processar as implicações.
É a metanoia a acontecer em tempo real. A mudança de mente foi tão profunda que o corpo seguiu-a sem questionar.
E a narrativa continua, quase como um eco para reforçar a ideia. Um pouco mais à frente, a cena repete-se com outros dois irmãos, Tiago e João. E, mais uma vez, apanhados em plena rotina. No barco a consertar as redes. Outra tarefa perfeitamente normal. O chamamento é feito, a resposta é a mesma. Mas aqui o texto acrescenta um pormenor que é ainda mais radical.
Sim, e é um detalhe que podia passar despercebido, mas que a nossa fonte faz muito bem em destacar. O texto diz que eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os assalariados.
E isto é avassalador. Já não os estão a deixar só objetos.
Não.
Estão a deixar para trás o próprio pai, o pilar da família. Naquela cultura, isto é de uma radicalidade difícil de imaginar. O laço familiar era sagrado.
Exatamente. O chamamento sobrepõe-se não só à segurança económica, mas também à obrigação familiar mais fundamental. E depois há esse outro detalhe que mencionaste.
Com os assalariados?
Com os assalariados.
O que é que isto nos diz?
Sabe, esse pormenor quase me passou ao lado da primeira vez. Assalariados. Parece uma informação extra, mas muda completamente a imagem destes homens. Não muda?
Muda tudo. A presença de assalariados significa que isto não era um pequeno barco de pesca de subsistência. A família Zebedeu tinha um negócio.
Um negócio de família, com empregados.
Exatamente. Isto quer dizer que Tiago e João não eram os desgraçados a fugir de uma vida de miséria.
Pelo contrário.
Pelo contrário. Eles estavam a abandonar uma vida de estabilidade. Um negócio próspero. Uma posição na comunidade.
O que destrói aquela ideia de que eles chegaram a Jesus porque não tinham nada a perder. Eles tinham, na verdade, muito a perder.
Muito. Tinham um negócio, uma herança, a segurança da família. E mesmo assim, a resposta foi...
Logo. Logo. É uma escolha deliberada de trocar uma vida segura e previsível por um futuro totalmente incerto, baseado apenas na força daquele chamamento.
Isto levanta uma questão que pode ser um pouco desconfortável. Esta resposta radical, este abandono de tudo, é um modelo para todos? Ou é algo específico para aquele momento, para aquelas pessoas? Porque, sejamos honestos, parece um padrão quase impossível de replicar na nossa vida.
É uma excelente pergunta e que tem sido debatida há séculos. Talvez a lição não esteja no ato literal de abandonar tudo, mas no princípio que está por trás.
O princípio da prioridade.
Exatamente. O princípio da prioridade. A história demonstra, de forma extrema, que este chamamento, esta nova realidade, exige o primeiro lugar. Exige ser o fator decisivo, aquilo em função do qual tudo o resto se organiza.
Uhum.
Para eles, naquele momento, a única forma de o demonstrar foi o abandono físico. Para outros, a manifestação pode ser diferente, mas o princípio da prioridade absoluta, esse permanece.
Ok, então, juntando as peças, como é que a primeira parte, o anúncio mais abstrato, se liga a esta história tão concreta dos pescadores?
Bem, no fundo a história deles é a prova dos nove. O apelo a arrependei-vos e acreditai ganha corpo e rosto nas ações deles. Eles não ficam a discutir a teologia do reino de Deus.
Não, eles agem.
Eles agem. A metanoia, a mudança de mente, torna-se visível no ato de largar as redes. A fé torna-se visível no ato de seguir sem olhar para trás. A história deles é a tradução da proclamação para a linguagem da vida real.
E o facto disto acontecer logo no início do Evangelho de Marcos, como a fonte sublinha, o que é que isto nos diz sobre a mensagem geral?
Diz-nos que, desde o primeiro segundo, a palavra de Jesus não é apresentada como uma filosofia interessante ou uma sugestão para melhorar a vida. É apresentada como uma força da natureza. Uma força que entra na realidade e a reordena, exigindo uma resposta imediata.
Certo.
E, ao mesmo tempo, define o que significa ser um discípulo. Não é um part-time, não é um hobby. É uma decisão que implica deixar a vida antiga para que uma nova possa, de facto, começar.
A estrutura é, então, pá, de uma eficácia tremenda. Primeiro a ideia e, logo a seguir, a prova viva, com um exemplo com o qual nos podemos identificar porque envolve pessoas comuns.
É uma forma de ensinar brilhante. Mostra, não se limita a dizer.
Vamos então tentar resumir as ideias centrais. A primeira, esta sensação de urgência total. O momento decisivo chegou. O tempo da espera acabou. É agora.
Depois, o apelo a uma transformação que é, acima de tudo, interna. Uma mudança radical na forma de pensar. A tal metanoia que a fonte identifica como o verdadeiro ponto de partida.
E, por fim, a demonstração prática. Uma história sobre uma resposta que é instantânea, completa e que se sobrepõe a tudo o que antes parecia ser o mais importante. Trabalho, segurança, família.
Exatamente. O anúncio e a resposta não são duas coisas separadas. São a causa e o efeito imediato. As duas faces da mesma moeda.
O que nos deixa, como sempre, com uma ideia final para ficarmos a pensar.
Sem dúvida. Olha, este texto descreve uma resposta que, do nosso ponto de vista moderno, parece quase impossível. É instantânea, total e, ao que parece, completamente livre de dúvidas.
Uhum.
Isso leva-nos a uma pergunta. Que tipo de mensagem, que tipo de presença, que tipo de autoridade é tão esmagadoramente poderosa que consegue levar alguém a abandonar todo o seu mundo, as ferramentas, o negócio, a família, num único instante? Que apelo pode ser tão convincente que simplesmente não deixa espaço para a hesitação?